Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente.
Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. Nosso convidado de hoje é o Gabriel Rosário, ele que é escritor, mestre em ciência da computação e autor do livro Rapina, Não Confie em Androides. Bom, seja bem-vindo, Gabriel. Tudo bem com você?
Tudo certinho. Obrigado aí pelo espaço. E tá animado aqui de começar contigo hoje.
Bom, essa é uma conversa bem legal porque o tema que você escreve, né, o tema que me chama muita atenção, porque eu também escrevo ficção científica. E, bom, acho que dá pra gente desenvolver um papo assim bem legal e pro nosso público aqui que tá escutando. Tem uma galera que também curte, escreve ficção científica, então acho que vai ser super interessante. Uma coisa que eu não te perguntei antes nos bastidores, Gabriel, você está com o seu livro aí, para a gente, né, como vai sair em vídeo também? Ah, sim, cara, que legal. Inclusive, eu estou ansioso para o meu chegar, não chegou a tempo da nossa entrevista, mas está tudo bem. Quando chegar, eu consigo pegar ele aqui em mãos, cara, que legal, eu gostei muito da capa. E eu já quero abordar um ponto de início, assim, para a gente começar a nossa conversa, Gabriel, que eu imagino que a sua profissão, né, talvez deu uma base, ou te ajudou no processo de escrita, talvez, do seu livro, que é uma ficção científica, tem alguma relação assim? E escrever um livro, quando que veio? Como que é essa mistura aí da sua profissão com a escrita?
Então, eu entrei nessa profissão muito influenciado pelas obras de ficção. Então, era filme, livro, quadrinho, jogo, tudo que envolvia futuro, tudo que envolvia robôs e androides, me fascinava. Então, eu acabei migrando para essa área de computação, porque eu queria fazer jogos, eu quero mexer com computação, programação. Eu acabei entrando no mestrado em inteligência artificial, focado em inteligência artificial. Eu achava muito interessante essa tentativa de, vamos fazer sistemas que se comportam meio que simulando como o funcionamento dos neurônios, as conexões, os pesos e tudo mais. Então, assim, é sempre muito correlacionado, sabe? Meus interesses.
Legal.
Tudo muito influenciado por ficção. E aí, eu sempre tive essa vontade. Cara, eu gosto de contar histórias, eu gosto de passar, de elaborar, pensar em situações, em cenários, em personagens. Então, poxa, acho que... E eu fui escrevendo ao longo da vida, assim, eu escrevia... Eu adorava escrever. Eu pensei, pô, vou escrever um livro aqui, porque, assim, desde criança, eu gostava de criar histórias para jogar RPG com meus amigos. Então, eu era um mestre, eu criava personagens, criava cenários, criava, sei lá, dinâmicas, mundos com dinâmicas e tudo, seja de fantasia, que também é muito interessante, ou de ficção científica, futurista. Então, assim, eu sempre tinha essa... Não, vou botar uma história em um papel, vou criar esse livro, aí depois eu pensei, não, mas eu quero primeiro, digamos assim, desenvolver minha técnica, aprimorar minha escrita, então vou escrever um conto nesse universo, para ir melhorando e aprendendo, aí eu compartilho com as pessoas, os amigos próximos, família, o pessoal me dá feedback e tudo mais. Aí depois eu li em algum lugar alguém falou, não, editoras tradicionais não procuram por livros de contos, eles querem uma obra completa. Eu, beleza, então agora acho que vamos escrever aqui uma obra. Mas isso, assim, tem mais de 15 anos isso, quando eu comecei a, não, vou escrever um livro aqui, porque era trabalhar, era fazer graduação, era fazer mestrado. Então, assim, tinha momentos que ficava em hiato, de, pô,
Sim.
2 anos só mandando e-mail para mim mesmo com ideias que surgiam da história,
Sim.
para depois, algum dia, eu vou pegar isso e vou consolidar, vou ficar juntando os
Legal.
pontos na cabeça, mas vou só liberando história. Aí teve uma hora que eu falei, não, agora a vida acalmou aqui, estou sossegado, eu consigo ter um tempo para escrever legal, eu fiquei, não, vou escrever essa obra então, que faz parte desse universo onde eu escrevi os contos e tudo mais. Inclusive, essa história, esse livro, seria uma história de origem de um dos vilões e tal. Eu acabei mudando no meio do caminho, tipo, o personagem está tão legal, esquece essa história toda de
Sim.
vilão e tudo mais, tudo mais. Então, assim, tem muito disso. Ao longo do tempo, eu fui escrevendo. Então, assim, tem muito texto que, cara, eu nem quero mostrar para ninguém, porque eu tenho medo de olhar e falar, caraca, ficou sofrido, mas, assim... Mas foi um processo, né? Até eu chegar nesse texto novo, e nesse
Legal.
texto novo, inclusive, assim que eu terminei, terminei, digamos assim, em 2017, eu cheguei, não, agora tá pronto. E aí eu mostrei para os amigos, ela me falou, pô, assim, muito legal e tal, mas senti isso aqui, senti aquilo, você não, acho que talvez levar para uma leitura crítica seja legal, para dar uma
Sim.
aprimorada no texto. Então, assim, Nesse momento, 2017 para cá, foi quando eu tive aprendizados muito fortes. Porque era aqueles que me dando muitos pontos, ou me indicando livros sobre, cara, processo da escrita. Eu meio que já li alguns, sim, mas me deram focado. Não, isso aqui é legal no seu escrito, isso aqui é legal no seu escrito. Foca nesse livro aqui, foca nessa bibliografia, uhum, aqui, que são as partes que, poxa, talvez tenha melhorar e tudo mais. Então, assim, 2017 para cá foi muito esse trabalho de ficar refazendo, recriando, uhum, escrevendo bastante, pulindo mesmo o texto, né? Então, assim, eu tinha até um amigo meu que falou, ele leu agora essa versão nova e falou, cara, eu não sei o que aconteceu, se eu tinha outra cabeça e tal, mas está muito mais fluida a leitura agora, estou entendendo mais o negócio. Eu falei, não, cara, realmente foi todo aqueles feedbacks que me deu lá atrás, de umas coisas que eu não entendi, uhum, tipo, hoje a obra está muito em cima do que você me falou e tudo mais. Então, assim, foi todo um processo, 2017 para cá, uhum, para leitura crítica me ajudando, preparação de texto e tudo mais, sabe? Aí eu fui atrás do capista, falei, pô, vamos fazer uma capa bem legal, sabe? Uma capa, assim, que pô, passa bastante o conteúdo do livro, a pegada, esperar e tudo mais. Aí um designer também para fazer as artes dentro, assim, toda a diagramação e as artes bonitinhas ali dentro. Então, assim, eu fiquei com essa vontade de, cara, não, agora vou lançar o livro físico e tudo mais, pô, agora vale a pena. Depois que a última leitura crítica que eu contratei para dar uma olhada no livro, eles falaram, cara, tem esses pontos aqui e tal, mas em geral a obra tá bem redondinha, essa obra fica bem público, tá bem legal mesmo, sabe? Então, até uma revisora comentou, eu perguntei, pô, eu sempre pergunto para os leitores, né, qual foi o seu top 3 personagens, top 3 cenas,
sim,
e se pudesse mudar alguma coisa, que você mudaria, né? E essa revisora falou, cara, eu já revisei mais de não sei quantos, acho que 1.000 livros de grandes editoras, e o seu não deve nada a esse e tudo mais, tipo, tá bem redondo de história.
Muito legal.
Tá bem incrível, mas então, assim, pô, eu tô no caminho certo, sabe? Tipo, obviamente que tem um viés de, cara, eu contratei ela pra trabalhar pra mim e tudo mais, mas assim, as pessoas, geralmente nesse ponto elas são.
São sinceras, né? Que é o trabalho dela, né? Revisar.
Obrigado.
Está gostando desse episódio? Já vamos voltar, mas eu quero só dar uma dica super importante para você que é autor independente. Conheça o Clube de Autores, que é a maior plataforma de autopublicação de falantes da língua portuguesa do mundo. Já são mais de 60 mil autores que fazem parte do Clube de Autores. E eles já publicaram mais de 90 mil livros. É isso mesmo, é um número impressionante. Somente em 2022, todos os livros publicados no Clube de Autores representaram mais de 20% dos livros de língua portuguesa do mundo. É um número incrível. E esse número só é possível graças à tecnologia empregada, que você pode, em poucos minutos, publicar o seu livro de forma gratuita. E eu sou prova disso. O meu livro, Frases Minhas sobre um Coração em Festa, foi publicado no Clube de Autores em 2022 e o processo é super simples. Basta fazer o cadastro na plataforma, seguir o passo a passo de publicação e logo logo o seu livro está publicado na plataforma, tanto no formato impresso quanto no formato digital. Você que é autor independente, não perca mais tempo. Acesse www.clubedeautores.com.br. Então, vamos voltar para o episódio?
Aí me dá muito ânimo de, não, vamos lançar, acho que tá pronto, sabe? Tá, passou um bom tempo no forno, mas agora tá pronto para lançar.
Acaba que os contos podem ser considerados uma preparação para esse romance, né? Então, você foi ali validando o seu universo, foi se desenvolvendo, e além da preparação da sua escrita, também quanto aos feedbacks. Então, meio que esse conjunto, né? De escrever, ver o que as pessoas estão achando, né? Dar aquele feedback sincero, até o ponto que a partir de 2017, né, que você começou a preparar o romance para ser lançado agora. Então, é uma jornada, né, um processo muito longo, né?
Sim, sim. Se for parar para pensar, se eu pegar o texto de 2017, cara, tem muita coisa mudada. Desde que eu pequeno, que algumas pessoas comentaram, pensei, poxa, mais uma pessoa comentou isso. Então, é legal mexer. Até umas coisas maiores, um pouco maiores, assim, estruturais, que... O leitor crítico trouxe, cara, eu dei uma olhada esses dias no e-mail dele falando e eu vi, cara, realmente, eu não lembrava mais disso, mas hoje o texto tá assim, porque esse cara deu esse toque lá atrás que me fez mudar bastante coisa e tudo mais. Então, às vezes eu até fico com medo de que a memória tá pensando na versão antiga do livro, não na nova, e assim, pô, já tá falando uma coisa da antiga que não tá mais lá no livro. Mas, assim, às vezes que eu dou umas rendidas em algumas partes só para gravar, porque quando a gente lembra as cenas que tinha, isso que aconteceu e tal, que você que eu cortei, ou que eu botei de novo, aí eu falei, pô, realmente deu uma incrementada brava, assim, tipo, muita
Sim.
coisa, assim. Então, é legal ver essa evolução que teve na obra.
É, que você passou por todos os processos, né? Então, às vezes você não vai lembrar exatamente se aquela cena está, se não está, o que que mudou, que você tá na sua cabeça todas as versões, né, de muitos anos, aí causa essa confusão mesmo, né? Não sei se aconteceu com você, mas de repente alguém comentou de uma cena, algum personagem, algum trecho do livro, você fala, tipo, você fica às vezes até em dúvida, né? Tipo, isso aqui tava mesmo? Era dessa forma? Por conta de todas essas mudanças de versões, né?
É, tipo, às vezes eu tô pensando, cara, isso vai acontecer uma hora ou outra, a pessoa vai falar uma parada, mas não aconteceu não, não que eu me lembre. Mas a pessoa vai falar um negócio, eu vou falar, não, não é assim não, a pessoa, não, tá aqui, ó, tá no livro, ih, meu Deus, é verdade. Às vezes
Sim.
não aconteceu não, mas às vezes eu penso nisso, tipo, cara, lembra? A versão nova é essa, a versão antiga não tem
Sim.
que... Assim,
E a
mas super
receptividade
legal.
foi legal, assim, do pós-lançamento? Porque você teve todo um cuidado para lançar a obra, assim, bem redondinha, igual você falou. Então, naturalmente, sua expectativa também aumenta quanto a feedbacks positivos, né? Que os leitores vão se engajar na história. Foi legal? Foi bom nesse sentido?
Cara, tá sendo legal, tá sendo um processo, tá vindo agora. Então, assim, eu entrei num trabalho novo que a pessoa nem conhecia, nem sabia da minha obra. Não, porque eu falava assim, o pessoal ficava assim, não, deixa eu ler tua obra e tal. Não, pera, tá saindo a versão
Sim. Sim.
ultra final, espera um pouquinho. Eu sei, então, tem gente que foi a primeira vez que teve contato com a obra. Então, e
Sim.
falaram, poxa, muito legal, muito maneiro, sabe? Tipo,
Mas
eu tô agora divulgando com um monte de influencer no Instagram e no TikTok.
sim.
E eu já vou recebendo assim, os feedbacks, tipo, eu comento uma coisa e tal, pô, legal, obrigado.
Sim.
E a pessoa fala, cara, tô gostando muito, tá muito divertida. Outra pessoa falou, pô, ali,
Legal.
100 páginas, sem parar ontem, tá muito adorando, tal, não sei o quê. Então, assim, eu fico feliz de ver os comentários da galera. E aí, pessoas da antiga também que leram a primeira versão, comentando, por exemplo, cara, não sei o que aconteceu, não sei se sou eu, que na época não tinha tempo, não sei o quê, mas tá tudo fluindo mais fácil, tá mais orgânico, não sei o quê, tô gostando
Pô,
pra
que
caramba.
legal.
É, essa pessoa específica, vários pontos que ela me deu, eu falei, não, cara, lembra que você comentou, as coisas que você comentou lá? Eu levei essa obra hoje é por causa desse ponto que você me deu também, sabe? Então, assim,
Sim.
tá sendo legal a recepção, sabe? Tipo,
Pô,
e
que
o pessoal tá
massa.
falando bastante de acabamento também, a capa tá muito
Sim.
legal, a arte tá
É.
legal, tá muito bem feito. Então, assim, isso daí ficou uma feliz também, sabe? Ficou toda hora
Sim.
passando pro designer, pro capista, olha só, olha que legal o que vocês estão
Que
falando
massa.
do seu trabalho. O pessoal fica feliz,
É
sabe?
porque antes de ler, você tem aquela percepção do livro, né? Em mãos ali, seja no Kindle, por exemplo, né? Que você tem que ter uma boa diagramação ali para ficar legal a leitura, mas a versão impressa é o primeiro contato, é capa, né? E, enfim, o acabamento e tudo isso antes da pessoa ler. Então, se a experiência é completa, né? Assim, já começa bem, né? Quando a pessoa tem uma boa experiência vendo o livro. E tá como publicação independente? Você publicou independente?
Sim.
Ah, legal. E aí, a gente está falando, né, a gente está falando de aspectos externos assim do livro, né? A gente não falou da história ainda, né? O que que é, de fato, né, o Rapina? Conta pra gente.
Então, você tem esse universo bem no futuro, 2200, em que a Terra está em constante conflito com Centrora, o planeta dourado. Basicamente exploração, né? Centrora querendo explorar os recursos e a Terra tentando se defender. Não, você não vai tomar nossas colônias, você não vai tomar uma civilização. E no meio, lá em cima, no Rio de Janeiro, você tem esse ex-militar que já participou bastante desse conflito, como um agente super secreto, especial, e que vive amargurado porque na última missão dele, ele fazendo seu trabalho em Centrora, sabotando tudo lá, foi sabotado, foi traído pelos próprios militares, que trouxeram ele de volta para a Terra e deixaram a esposa dele que ele tinha lá no planeta. Então, assim, ele vive amargurado desde então, ele não tem trabalho, está desempregado, só fazendo bico para tentar sobreviver, porque ele fica usando drogas para tentar esquecer, para tentar parar de ter essas visões que ele tem com a esposa dele, já faz muito tempo que ele está preso nessa espiral.
Sim.
Então, ele se nutre essa esperança de, cara, um dia eu vou voltar lá, vou salvar ela. Só que, tipo, é um planeta inimigo. Se eu for para lá, tem que ser clandestino. Não vou ter apoio, os
Sim.
militares aqui me odeiam, assim como odeio eles. Então, em determinado momento, ele é atacado por um agente, um androide centroriano, né, desse outro planeta, relacionado com a missão que ele teve lá atrás. E ele sobrevive e percebe, poxa, peraí, ele ainda está aqui no planeta, ele sobreviveu. Se eu capturar a tecnologia dele, vai valer milhões no mercado clandestino. Então, eu vou conseguir o um dinheiro, nem só para viver, mas para eu conseguir invadir lá o planeta e salvar minha esposa. Então, ele vai atrás disso. Só que tem os militares da Terra atrás desse androide, tem mercenários também criminosos no Rio de Janeiro atrás desse dinheiro, e tem também os próprios centurionianos querendo resgatar esse androide que está perdido.
Uhum. Que legal.
Então, ele vai atrás desse androide e ele consegue capturar.
Uhum.
Só que aí, nesse momento, ele está esperando uma máquina de guerra, como todas as outras, e percebe, não, pera aí, senão, tudo bem que os androides, todas as nossas inteligências artificiais são sencientes, elas parecem ser muito uma pessoa conversando contigo, tudo fluido, mas essa parece que tem anseios, tem metas de vida, tem sentimentos. Então, mas aí ele fica nessa dúvida, pera aí, será que realmente é uma pessoa que está ali em forma de máquina, ou é só uma máquina tentando me enganar, porque é uma máquina de guerra, ela vai tentar me enganar para voltar para casa. Então, o não confio em Android é justamente por isso. Tipo, porque essa relação entre ele e o Android, confio ou não confio? Deveria vender isso, esquecer e ir lá salvar a mulher? Ou não? Eu acredito nas coisas que estamos contando aqui e, sei lá, correndo riscos de Portugal.
Legal.
Então, assim, a história, enquanto isso, está todo mundo caçando o Android.
Então, a gente pode falar que, além, claro, uma ficção científica, né, de viagem espacial e tudo, mas que tem um toque de aventura, né, por conta dessa corrida, né, vamos colocar assim, e também um pouco de drama, né, aquela coisa do, será, do pensamento, né, será que eu confio, será que eu não confio, tem muito essa mescla, assim, né, é muito esse ritmo, né, do livro?
É suspense e ação, assim, é uma ação frenética, tipo, tiroteio, correria, confronto, e esse suspense, cara, confia ou não confia?
Sim, legal.
Tipo, o que você está fazendo agora? É em prol de dizer mim, em prol da causa, ou vou ser traído na esquerda ali? Então, assim, sim, é muito pegado nisso, mas é muito forte em ação e aventura.
Sim. Sim. E, bom, ficção científica, a gente pode até dividir, às vezes, em soft, né, alguma coisa assim, as mais leves, assim, ou até algumas que, cara, praticamente a pessoa tem que gostar de física, tem que gostar de computação, de ciência mesmo, porque são as mais pesadas, assim. Como que você colocaria, né, se pudesse categorizar o seu livro? E eu pergunto isso por quê? Porque você tem todo um background tecnológico, de estudo, né, de graduação, de mestrado, e naturalmente você tem capacidade técnica de colocar isso dentro de uma história, deixar ela mais rica em detalhes. E para quem não gosta tanto de ficção científica, vai falar que tá chato, porque muito não consegue criar esse mundo na sua cabeça, na cabeça, enfim. Você consegue?
Legal. Sim. Assim, todo o meu conhecimento embasou o que eu boto no livro. Então, se tem uma coisa ali, cara, isso é possível. Sim. Isso hoje existe, é só uma versão avançada que já existe. Mas a gente está ali em prol da história, em prol da fluidez, em prol de coisa orgânica. Então, assim, não é um livro de vou te ensinar tudo no detalhe. Cara, para isso você pega um livro técnico.
Sim.
Mas existe aqui e ali um pontinho, uma dica que, cara, se você é uma pessoa que conhece, você, entendi, isso daqui tá falando referente àquilo. Mas eu não vou te explicar o A mais B que existe debaixo do negócio. Não, cara, é em prol da história. O personagem principal não é um cara que sabe tudo. Então, assim, na percepção dele, ele vai ouvir a especialista de robótica falando com ele, metade das coisas ele vai, então, assim, eu tô falando aqui de você. A outra metade, isso nem entendo, você explicou bem. Uhum. Então, assim, É bem didático, assim, mas não é um livro para você aprender tecnologia, embora esteja embasando, embora esteja dando credibilidade, assim. É uma coisa crível, que existe tal, mas se você é um leigo, pô, beleza, entendi essa parte.
Vai conseguir, aqui, não afasta, né, a leitura.
Não, porque o foco é a aventura mesmo, a ação, sabe?
Uma das características que eu gosto muito da ficção científica é o e se, né? Ou então o será. Será que isso é possível? Será que isso vai acontecer, só uma questão de tempo para a gente ter avanços tecnológicos, né? Porque cria aquela pulga atrás da orelha, porque geralmente na ficção científica, enfim, além, obviamente, da questão mais avançada, a gente tem problemas muito graves a serem resolvidos nas histórias, né? E a gente fica preocupado, será que a gente vai chegar nesse ponto? Então, e quando ela é palpável, né? Você falou assim, tudo que você falou é algo baseado, né, em conhecimento técnico, a gente só não está nesse ponto ainda. Isso que eu acho interessante. E complementando o que eu falei da complexidade também, tem um livro, não sei se você conhece, chama Flash Forward. Tem até uma série de
Não,
televisão.
não li,
E
mas eu tenho.
ele é bem diferente o livro da série televisiva. O livro ele é extremamente técnico, assim, ele tem até outra pegada, ele se passa tipo num laboratório de ciência e física, reatores nucleares, é uma coisa bem técnica, enquanto a série televisiva se passa basicamente numa delegacia, são detetives, investigadores, aquela coisa bem norte-americana, né? Então dá para diferenciar muito bem. Um é para o público, é mainstream em geral, e o livro ele é um pouco mais restrito. Então, cara, tem um monte de teoria física no livro, enfim, explicações que eu nem eu sei se é verdade ou não, mas está lá. Então me veio isso muito na cabeça, assim, pô, como que é a tônica do livro, né? Mas é legal que você explicou que é, claro, eu imagino que o objetivo é atingir o maior público possível, e se esse
Tem, tem.
objetivo não tem como ser extremamente técnico, né?
Exato, exato. Se não escrever um livro depois, vamos aprender
Sim.
inteligência artificial, sabe?
Vamos
Não,
colocar para os
vamos.
alunos, né? Vamos colocar para os alunos da faculdade estudarem, né? Sim.
Exato. Então, assim, é uma história que tem uma, é uma história sobre luto,
Sim.
sabe? Sobre perdas, sobre, cara, seguir adiante. Também sobre, assim, tem essa roupagem toda de ficção científica e tem também, traz também esse questionamento. E se um dia a gente vai chegar nesse dia em que as máquinas vão ser, porque hoje a inteligência artificial não é realmente uma mente que você tem ali, né? É um
Sim.
nome meio que fantasioso que está acontecendo ali por baixo. Parece muito e tal, inteligente, mas não é uma mente. Mas um dia que virar uma mente de verdade, com uma pessoa ali, a gente vai ter direito de escravizá-las como a gente faz hoje? As máquinas hoje só existem para nos servir. Mas e lá na frente, sabe? A gente vai ter esse direito? Ou a gente vai ter que tratar elas como cidadãos? E elas vão ter que seguir as leis, não vai ter que criar castas de máquinas, máquinas
Sim.
inferiores, máquinas superiores. Enfim, o livro toca muito nesse debate, sabe? Tipo, como é que vai ser no futuro? Porque a gente vai chegar lá eventualmente.
É, aí que é o gancho que eu queria perguntar, né? Você como um estudioso, né, como, né, que fez até mestrado inclusive nessa área, como que você vê essa questão da inteligência artificial, né? Você pode até falar um pouquinho melhor para a gente o como que a gente está hoje, tipo assim, qual que é o nosso limite hoje e aonde que a gente pode chegar, e se é interessante ou não chegar nesse ponto.
Então, hoje a gente tem ferramentas super ultra animadoras, como o ChatGPT,
Sim.
que praticamente faz você achar que está falando com uma pessoa, sabe? Tão fluido que fica o negócio. Então, assim, isso é super legal. Isso super dá uma. Mas, assim, é só uma máquina ali mexendo, brincando com probabilidade, normalmente. Tanto que ele fala muita besteira, muita mentirada,
Sim. Sim.
que é baseado no que ele viu, no que ele pescou ali, saiu, juntou as
É.
coisas. Então, assim. Mas dá uma sensação de, cara, a gente vai chegar lá, vai ser super inteligente. Mas porque tem muita coisa que veio para melhorar bastante, sabe? O próprio ChatGPT aumenta a produtividade em várias atividades. A gente tem detecção de doenças em imagens de raio-x ou até no diagnóstico do paciente. Cara, melhora muito o trabalho do médico, sabe?
Só um
Então.
parênteses, é que você falou esse ponto da medicina. Eu estava conversando com uma amiga minha que ela é enfermeira. Eu falei com ela que vai chegar num ponto que a gente vai chegar, sei lá, na porta da Unimed, um exemplo, vai ter uma máquina, tipo um formato de um caixa eletrônico, você põe seu dedo. Pega uma pequena amostra sua, te dá um baita de um diagnóstico, tipo assim, do estado de saúde, e te dá um prognóstico do tipo assim, qual doença que você tem, qual tipo de remédio, qual dosagem, qual frequência você tem que tomar, e acaba que você elimina o clínico geral, sabe? Do tipo, eu não vejo isso muito distante, sabe? É algo que hoje me vê palpável, um diagnóstico preciso através, pô, uma análise de um banco de dados absurdo do mundo inteiro, que o médico não vai ter, ele tem experiência dele, né? Então, talvez chegue. Eu imagino que posso chegar num ponto que vai dar precisão em diagnósticos médicos, por exemplo. Então, se elimina erro, auxílio em cirurgia, de repente tem a inteligência artificial auxiliando o médico qual que deve ser a melhor forma dele executar um procedimento, sendo que tem várias formas, ele indica a melhor. Eu imagino umas coisas assim, sabe? Sendo possíveis.
Sim, existe muita questão da
Da
legalidade,
ética, né?
responsabilidade. Porque
Sim.
o próprio ChatGPT fala lá no termo dele, ó, a gente não é para ser usado para dar diagnóstico, a gente não se responsabiliza. Porque depois que uma pessoa morrer, quem vai ser responsabilizado, entendeu?
Sim.
A própria empresa que cria essa máquina super incrível aí, cara, ela vai ter uma responsabilidade absurda, porque qualquer erro ali é uma pessoa que morreu, sabe? Então, assim, é uma
Esse é o
questão.
maior debate hoje, assim, de
Então,
limites.
assim, o. tem esse limite de, cara, hoje o pessoal não mete, não. Não quero trocar o médico, porque hoje o médico que é o responsável, ele é responsabilizado. A partir do momento
Sim.
que. Senão você quebra uma empresa dessa. Tipo, o ChatGPT, ah, estamos fazendo isso. Mano, acaba a empresa, todo o processo, governo em cima.
É, um erro já acaba, né?
Fora que, obviamente, vai ter o lobby dos médicos para, mano, eu não quero perder aqui meu trabalho, então tem que. Mas, assim, e aí é um outro debate que tem hoje, sobre que não é sobre medicina, mas outros profissionais, que é, cara, pessoas que fazem arte gráfica, os
Sim.
roteiristas. Então, assim, porque existe esse medo de, poxa, vai substituir a gente, vai acabar com o nosso mercado. Mas, por
Sim.
exemplo, quando você olha uma ferramenta hoje de inteligência artificial que faz imagem, cara, essa imagem não está surgindo do nada. É trabalho de todos esses milhões de artistas que você está pegando sem dar um trocado de volta para eles e ganhar dinheiro em cima disso, entendeu?
Sim.
Então, é uma questão meio que legal, sabe? Cara, cadê o direito autoral aqui? Se eu copio o trabalho de outro, eu estou em processo. Por que uma empresa milionária copia o trabalho de um milhão de
Vários,
pessoas,
né?
ganha dinheiro e nada acontece? E hoje está entrando nesse debate, sabe? Os roteiristas lá do Hollywood,
Sim.
eles fizeram aquela mega greve e tudo mais e conseguiram que o pessoal botasse no papel, cara. Essas ferramentas de inteligência artificial só podem existir para auxiliar o roteirista. Você tem que contratar o roteirista e ele pode ou não usar. Você não pode simplesmente, ah, não vou usar o roteirista, vou
Substituir,
usar. E aí tem esse lance, tipo, vários escritores, até, se eu não me engano, o George R. R. Martin está processando, porque se você chega numa ferramenta dessa e pergunta, pô, me dá o resumo da obra, Game of Thrones, ele te dá, mas, cara, como é que ele te dá se ele não leu o livro, sabe? Então, ele,
sim.
obviamente, ele tem o livro lá, mas em que momento o autor deu autorização para o livro ser usado para treinar? Então, assim, ele está ganhando quanto de royalties? Está ganhando nada, entendeu? Então, assim, está nessa embaixada
É.
do
Porque,
tipo, poxa.
teoricamente, você não pode ter acesso à obra completa se você não pagou por ela, né? Então.
Quanto mais você tem acesso a ela e usar isso para botar para criar trabalho que os outros estão te remunerando para milhões de pessoas, entendeu? Então, assim, é uma questão legal que está rolando hoje, uma briga forte, porque por um lado você tem, beleza, a gente tem que evoluir, essas redes tem que, pô, mas tem que ser justo, sabe? Você não tem o direito de simplesmente roubar o trabalho de todo mundo, não. Tem que, vamos dividir um pouco essa fatia do ganho, entendeu?
Sim. É, recentemente teve até a questão dos dubladores também, né? Porque tem ferramentas hoje que vai te dublar para diversas línguas. É, só tem que ter o seu próprio vídeo original. E isso para chegar no cinema, assim, é um pulo, né? Aí também cai nesse problema, igual teve dos roteiristas, né? Então, aí você pega o Brasil, por exemplo, que é referência em dublagem no mundo, você mata toda uma classe gigantesca artística, né?
Aí esse daí é um dos medos assim, que a gente pode ter com a inteligência artificial, porque ela não é do mal. O problema é quem está por trás dela usando, entendeu? Então, assim, os interesses vão estar mais alto. Se as pessoas não, se a gente não ficar vigilante, sabe? Tipo, os roteiristas foram atrás dos direitos dele para a gente ter um acordo que senão a gente não trabalha, cara. Talvez os dubladores deem começar a pensar em fazer algo assim, sabe? Tipo, é importante.
É, e é um medo real, porque eu imagino que a gente tenha condição de chegar nesse ponto. A gente tem
Não,
visto, né,
hoje.
algumas pinceladas do que pode ser o próprio ChatGPT. Para chegar nesse ponto e ele de fato ficar quase humano, né, diminuindo os erros, né, eu imagino que cada ano vai lançando uma versão nova, né, agora está na versão 4, vai melhorando. E me veio muito uma angústia ano passado quando foi lançado, né, deve ter um ano, acho que foi novembro do ano passado que foi lançado o ChatGPT. Falei, cara, eu trabalho escrevendo. Lançaram uma ferramenta que vai escrever para mim, e aí? Como que vai ser, né? É, hoje eu uso bastante para uma revisão até de mensagens do WhatsApp, dependendo do tom, né? Da complexidade, da importância, o e-mail. Então, auxiliar algumas dúvidas, até de correção rápida de texto, assim, ajuda bastante. Mas é aquela coisa, né? Eu acho que ajuda na produtividade, na melhora da produtividade, otimiza trabalho, mas ao mesmo tempo, mais no começo eu ficava preocupado, assim, cara, e amanhã, né? Será que vai estar escrevendo para mim? Mas aquela coisa, de repente pode ser o prompt, né? Eu que vou inserir o prompt ali para o cara me entregar algo, né? Então ainda vai precisar dessa pessoa, né? Mas causa essa insegurança, né? É, você tem esse medo, assim, esse risco, falando especificamente na escrita, na substituição, né, do homem pela máquina?
Então, o meu maior ponto é que tudo que ele escreve ali é baseado em algo que alguém já escreveu. Então, tem grande chance de vir alguma coisa parecida com o que alguém já escreveu, entendeu? Eu posso falar, pô, quero uma história de traição, não sei o quê, e o cara bota vários trechos ali que, mano, é o Game of Thrones.
Então, assim, a originalidade ainda tá longe, né?
É, vai embora, e você ainda pode tomar um processo de que, cara, você copiou esse texto da outra pessoa ali, entendeu? Então, e a Amazon tá recebendo muito, pelo menos lá fora, muita gente mandando livro que é totalmente escrito por ChatGPT, tanto é que eles agora estão perguntando. Esse livro teve
algum... Ah, eu já vi.
Por causa disso, cara, tá virando uma parada absurda de quantidade. E uma hora vai saturar a galera. Tipo, porra, sempre esses textos aqui. E você, pelo menos hoje, dá pra perceber um pouco quando o texto é meio ChatGPT, que tem uns lero-lero no meio, quando o texto é de uma pessoa real, entendeu? Então, assim, eu tô tranquilo, mas só quero que seja feito justiça, sabe? Mano, se vai botar um Android no Rio de Janeiro 2200 em qualquer obra que a pessoa pedir lá, pelo menos eu seja recompensado cada vez que surgir, ou que tenha uma mensa ao meu nome. Não, na verdade, isso aqui foi baseado na obra tal. É isso que a gente tem que ver, entendeu? Porque
acaba que... acho que essa questão da originalidade ela é importante porque eu acho que a gente está muito distante ainda de substituir a capacidade criativa de um ser humano. Então, tanto para criar, a gente está falando aqui, uma história original, né? Acaba que a gente também tem muitas referências, a gente tem muitas inspirações, mas um ponto bem legal é que o autor, né, com o passar do tempo, ele vai criando sua própria identidade. A gente é assim, às vezes a gente bate o olho e a gente já sabe... A gente pode não saber nem qual livro que é, mas sabe qual autor que escreveu, por conta desses detalhes da escrita, né? Mas eu ainda fico um pouco angustiado, assim, mas ao mesmo tempo empolgado, porque eu também gosto de ficar fuçando muito essas novidades, o que tá saindo, o que não tá saindo de novidade. Eu acho que é bom, mas depois, no momento de baixo, a gente fala assim, não, aí fica preocupado, depois fica despreocupado, enfim, essa confusão de sentimentos, né? Mas acaba que, assim, quando tiraram assessoristas, né, dos elevadores, foi isso, você tira o trocador do ônibus, então, né, algumas profissões são substituídas naturalmente, né?
Enfim, e voltou o trocador, né, porque o motorista ficava louco de ele, passando e carregando, volta.
É aquela coisa, quando você quer fazer muita tecnologia, mas na prática, o dia a dia, acaba que não funciona, né? Então...
Mas, assim, não, eu concordo, assim, tem algumas carreiras que, cara, as pessoas vão ter que migrar, mas e para outras a gente tem que ficar de olho, porque pode degringolar o negócio.
Sim, sim. É. E assim, quando que foi o lançamento de Rapina? Foi recente, né? Tem pouco tempo.
Foi setembro, se não me engano.
Vai fazer 2 meses ainda. Então você ainda deve estar, assim, respirando ainda lançamento e tudo. Mas, ao mesmo tempo, até por conta de todo esse histórico de anos escrevendo, rascunhando histórias, como que você projeta o daqui para frente? Daqui a pouco já vai vir aquela vontade de passar por tudo de novo, né? Assim, tem muito perrengue, mas o lançamento é muito gostoso, a gente sempre vai querer mais, né? Já pensa no futuro, próximos livros, como que tá por aí?
Bem, no momento eu tô focado em divulgar a obra, mas eu tenho rascunhos de outras histórias. Algumas pessoas já ficam pedindo, não, continuação, como é que é a continuação? Não. Talvez eu queira respirar outra história, uma outra temática antes de voltar. A pena deixa ele pegar mais, sei lá, atração e tudo mais. Mas, e aí sim, eu tô com um bebezinho para cuidar, muito trabalho também para pagar as contas em casa. Sim. Mas aos pouquinhos eu vou juntando as ideias aqui, eu vou preparando alguma coisa. Mas sim, é uma coisa que eu gosto bastante. É divertido você ficar todo dia nesse quebra-cabeça. Cara, como é que eu resolvo agora o problema que eu criei?
Sim.
Como é que eu tenho essa história? É super divertido ficar o tempo todo respirando isso.
Sim.
Mas, sim, eu tenho vontade, sim. No momento, eu estou focado em divulgar o livro. Cuidar do meu bem. Mas sim.
Até porque... até fazendo uma analogia também com seu baby aí, que, pô, o seu filho impresso demorou tanto a nascer, né? Tem mais é que curtir, né? Todas as fases, né? Lançamentos, primeiros feedbacks, pegar mais tração mesmo. Até fugindo um pouco da pauta, mas nem tanto, você falou que você está com um bebê aí. Eu lembro que anos atrás, quando meu sobrinho devia ter uns 10 anos, ele está com 15 para 16, eu falei com a minha irmã, falei assim, ó, é para pensar que talvez ele não faça vestibular? Porque, de repente, quando ele fizer 18 anos, às vezes as pessoas nem fazem mais vestibular. Porque muda, o sistema de ensino muda, as preferências mudam. E eu tenho, né, um outro sobrinho hoje de 6 anos, que eu me faço a mesma pergunta, né? Eu não sei, daqui a 12 anos, como que vai ser, né? Ele já nasceu com o celular nas mãos, né? Eu não fui assim, você também não foi assim. Te bate essa, falo nem preocupação, mas essa dúvida, né? Do seu neném ali, como que vai ser daqui a 5 anos, 10 anos, a relação dele com tecnologia. Te bate esse questionamento?
Então, a primeira coisa que você falar, às vezes a gente precisa fazer vestibular e tal. Eu lembrei, cara, hoje a gente tem carreiras inteiras sendo criadas na rede social.
Sim.
TikTok, influencer, tudo. E hoje todo mundo quer ser isso. As criançadas já ficam, não, quero fazer vídeo no YouTube, porque eu quero ser influencer. Sim. Eu sei, tá abrindo um monte de carreira aí que eu não tinha antes, ganhando mais que a gente que estuda muito tempo. Obviamente que tem bastante trabalho envolvido de criação de conteúdo, tem que ter uma certa genialidade, originalidade e tudo mais. Então, assim, super válido. Mas, cara, a gente fica assim, pô, trabalhei pra caramba e tal.
Sim, tem 5 anos na faculdade e tal, a pessoa em 2 meses já tá faturando muito mais, enfim.
É, então assim, então eu não duvido que meu filho vai querer seguir por isso e tal. Eu tenho essa questão, eu li bastante sobre essa questão do relacionamento com tela e tudo mais de criança, que criança que já nasce na tela, desenvolvimento é mais tardio e tudo mais, não tem tanta criatividade com uma criança que tá vivendo o mundo nesse momento que tá mais plasticidade, então eu vou esperar um pouquinho, uns 2 anos, até começar a mostrar vídeo, essas coisas para ele, né, que é esperar um pouco. Mas, sim, cara, tudo pode acontecer. Assim, eu vou mostrar para ele como arte é incrível, para ver se ele curte alguma coisa, música e mais. E tem uma coisa muito doida, porque tem muita gente que fala, poxa, se meu filho for artista, vou deserdar ele, não sei o quê, porque artista é fogo, né? Uma parada que 1 em 1 milhão dá certo, o resto passa fome. Sim. Então os pais falam, mano, se quiser ser artista, sai de casa, não sei o que, que eu quero segurar vagabundo. Eu já penso o contrário, eu queria muito que meu pai falasse pra mim, poxa, meu filho, eu tenho condições de você só focar na sua arte, porque é sua vida e tal. E eu não tive isso, né? Eu tenho que trabalhar até hoje pra pagar as contas. Então, se eu chegar no momento que, mano, eu consegui juntar dinheiro pro meu filho, conseguir ser artista 100% do tempo, eu acho que vou ficar feliz, cara.
Sim.
Eu acho que vou ficar feliz. Mano, você quer escrever? Escreve lá, vou te ajudar, sabe? Mas é isso que você... Eu consigo te dar essa oportunidade de você viver só de fazer arte? Sim. Porque eu tive essa oportunidade, sempre quis, né? Então, assim, um dos maiores motivos de eu demorar pra caraca pra lançar o livro é que, cara, tem que pagar as contas, né? A vida não pode morrer no meio do caminho, senão o livro não sai. Então, mas, sei lá, eu fico pensando nisso, entendeu? De tipo, cara, quero trabalhar pro meu filho poder ter o que eu não tive.
Sim. Né?
Mas aí, às vezes, ele quer ser artista também, quer ser médico também, beleza, mas eu dei a condição, sabe?
Sim, é, aquela coisa, você mostra as opções, né? E é interessante que, né, você, de certa forma, seguiu um caminho tradicional, formal, acadêmico ali também, e também foi para a parte artística, né? Então, você conseguiu, né, você consegue, né, entender se quiser seguir uma carreira formal e também se quiser ser artista, tem vários caminhos, né? E é um ponto bem legal, porque... É, o que hoje tem de conteúdo na internet, pô, se você fizer um bom filtro de algoritmo ali pro TikTok, você aprende um monte de coisa ali. Tem biólogo, tem advogado, tem galera da tecnologia, tem geral lá ensinando muita coisa, então dá para consumir muito conteúdo legal e aprender muita coisa sem ter uma formação tradicional, né? Eu acho que... É. E cabe a gente mais velho adaptar tudo isso, né? Porque tá aí, né? Não adianta chorar, né? Tem que adaptar, correr atrás e aproveitar. Bom, Gabriel, chegando no finalzinho do nosso papo, queria agradecer. Foi um papo super, super leve, super tranquilo, assim, é um assunto que eu gosto bastante de conversar. E espero que você tenha gostado da conversa aqui também.
Sim, foi divertido. Pô, espera que acabou, mas foi super divertido. Muito obrigado aí pelo espaço. E meu livro vai chegar aí.
Tô ansioso, acho que fiquei mais ainda, né, após a conversa, fiquei mais com vontade de conhecer a história. E antes da gente encerrar, como que as pessoas encontram, né, você para comprar seu trabalho, também para comprar o seu livro?
Bem, se você entrar em compre.rapina.com, você vai direto para a página da Amazon, então tem versão Kindle, tem Kindle Unlimited também, ou a versão física com frete grátis, então compre.rapina.com. E nas redes sociais é gabri.rosário, gabr.rosário.
Combinado, então. Bom, Gabriel, boa noite para você, um abraço, foi um prazerão, viu? Valeu.
Foi um prazer, muito obrigado. Tchau, tchau.
Tchau.